Bem-vindo a 2002. Pega aí seu lápis de olho, sua camisa preta, sua calça cargo e sua chapinha de cabelo, que saiu o disco novo da Avril Lavigne.
O mundo deu voltas, mas a Avril não. O punk pop de 20 anos atrás entrou em decadência e agora voltou com força. Enquanto isso, a canadense de 37 anos segue com aquele jeitinho de skatista adolescente.
E quem narra essas viradas de jogo é a própria rainha das skater girls. Hoje, o G1 ouviu a fadinha do punk pop.
A Avril lembra a adolescência andando de skate, causando problema no colégio e ouvindo muito Green Day. Ela conta também como foi resgatar essas raízes em Love Sucks. E é um álbum para saudosistas e também para fãs da grande Olivia Rodrigo. Uma dessas fãs é a própria Avril.
Ela também entrega segredos para não envelhecer na música e no visual. E ainda explica aquelas fotos polêmicas com os fãs a 10 metros de distância dela em 2014 no Brasil. A Avril vai superar esse trauma no Rock in Rio 2022. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Braulio, você que anda muito de skate por aí...
Demais.
Você conhece uma manobra que se chama kickflip, né?
Até que conheço por causa das Olimpíadas. Tô brincando, não conheço não. Tem um tempo que eu não ando de skate, então... É um tempo aí desde 1983, para ser mais exato, o ano em que eu nasci. Então, por favor, me conte, e para quem também não é iniciado, o que afinal é kickflip?
Então, vou te contar, Braulio. É assim.
Por favor.
A pessoa tá andando numa pista reta e aí dá um salto e continua na mesma direção. Ela pulou e tá lá suspensa no ar.
Tá.
E ela espera o skate dar uma volta completa em torno dele mesmo e encontrar com a pessoa no chão de volta. Ela cai em cima do skate.
Entendi. É uma metáfora muito bonita, muito, muito de skatista, né?
Uhum.
E eu já li o seu texto no G1, então por isso que eu entendi.
Pois é, é que a manobra lembra muito o que rolou com a Avril. Porque quem girou não foi ela. Ela seguiu no mesmo sentido. E a indústria da música, que assim como o skate no kickflip, deu uma volta de 360 graus e caiu de volta no pé dela. E continuou todo mundo na mesma direção nesse disco.
Que lindo, Ortega. Parece um discurso do Bial no BBB, cara. Nossa.
É, sim. É.
Mandou bem.
Vem aqui.
Só que essa volta aí que você tá falando levou 20 anos pra acontecer, né? E foram duas décadas que a gente acompanhou muito de perto.
É, exato, Braulio. Porque assim como ela, nós fomos adolescentes que ouviam Green Day, Offspring ali no meio dos anos 90. E no começo dos anos 2000, a gente ficou feliz vendo aquela mina de roupa larga e até gravatinha fazendo seu pop punk maroto.
O Let Go, o primeiro álbum dela, foi um fenômeno. Complicated, dessa música que tocou aí, e também Skater Boy, que tocou no começo desse podcast, foram hits, assim, gigantescos. Ela tinha um tino pop, isso fica claro, vide a nossa balada preferida da nossa época de faculdade, como já cantamos essa música em Ortega. I'm With You.
No violão. Esse lado um pouco mais soturno, um pouco mais grunjinho da Avril ia predominar no disco seguinte, o Under My Skin, de 2004. Esse eu ouvi demais. Não era exatamente emo, que tinha uma coisa mais hardcore, né, pra ser emo de verdade, mas tinha a ver com o espírito e o visual emo. Mesmo sendo um pouco menos maroto, esse segundo disco também vendeu muito.
Ela seguia alternando entre zoeira e seriedade, porque o disco seguinte era um pouco mais irônico. Era o Best Damn Thing. Tinha capa cor-de-rosa, tinha Avril de mecha vermelha no cabelo. E em 2007, saiu desse álbum o single, talvez o mais pop dela, Girlfriend.
Aí ela voltou a ficar mais introspectiva nesse vai-volta no disco Goodbye Lullaby, lá de 2011 já. Eu acho esse disco bonito, tem Black Star, por exemplo, mas assim, não é o momento mais forte da carreira dela.
E a essa altura a indústria musical já tinha virado de cabeça para baixo, a onda do pop punk já tava meio que refluindo. E a Avril estava com problemas de mercado ali para se achar e também com muitos problemas de saúde.
Ela revelou só em 2018 que tinha recebido o diagnóstico em 2014 da doença de Lyme. É um mal transmitido por carrapato, que é raro, mas muito agressivo, causa problema muscular, causa muita dor. E a Avril disse que chegou a ficar 2 anos de cama.
Eu lembro que foi triste ler esses relatos dela, né?
Forte.
E em 2013, antes dela ficar de cama, ela lançou um disco que leva o nome dela, Avril Lavigne. Tinha muitas parcerias com o marido dela na época, o Chad Kroeger, vocalista do Nickelback. E acho que dá pra falar que não é um dos melhores álbuns da Avril.
Dá sim. E ela foi lançar outro disco só em 2019, Head Above Water, que é quase um desabafo sobre todos esses problemas, inclusive de saúde.
Também não era muito inspirado, embora fosse bem intenso, e passou longe do sucesso daqueles primeiros discos. Parecia que a melhor fase dela, infelizmente, já tinha passado.
Pois é, mas se você acompanha o João Ouviu, sabe que o pop punk voltou com muita força. Os novinhos do TikTok redescobriram aquele som e acham legal de novo ouvir guitarra e essas melodias assim, pop angustiadas do pop punk.
É cíclico. E outra coisa que fez o pop punk voltar foram as colaborações com o rap. Um dos caras que passeia muito entre o hip hop e as guitarras é o americano Derek Smith, conhecido como Mod Sam. Ele virou parceiro da Avril na música e também na vida.
É, no pessoal e no profissional, como diria o Faustão. No ano passado, os namoradinhos Mod Sam e Avril lançaram a música Flames. E foi um sucesso, assim, teve um impacto que a Avril não conseguia há pelo menos uma década na música.
E a bola tava quicando pra ela voltar com esse som pop punk do início. E claro, a Avril, que não é boba, foi lá e chutou. O disco novo tem parcerias com 2 caras do Blink-182, o Mark Hoppus e o Travis Barker, que também, o baterista, né, que produziu todas as músicas dessa volta pop-punk da Avril.
É, mas também tem um pessoal dessa segunda geração pop-punk, os mais estão sendo mais conhecidos agora, como o próprio Mode Sun, o Machine Gun Kelly, que é um sucesso nos Estados Unidos, e o Black Bear, que tá em Love It When You Hate Me.
O som é bem Avril raiz, mas também parece um pouco Blink-182. E faz sentido porque o Travis Barker compõe, toca e produz.
Braulio, mas chega de papo nosso e vamos pro papo da Avril.
Vamos.
E foi até melhor do que eu esperava, viu?
É, quem conhece a Avril sabe que ela não é muito fã de entrevista. A gente tem que contar que antes da conversa, a equipe dela vetou questões sobre saúde e também vetou questões envolvendo shows.
É, saúde até dá pra entender, né? É um tema
claro.
Muito pessoal, ela passou uma barra. Mas show eu não entendi, assim, vetar como tema.
Até porque ela vem pro Rock in Rio 2022, né?
Pois é, e no final ela até falou isso. Enfim, sobre show e sobre outras coisas. Enfim, ela acabou falando mais do que eu vejo na maioria das entrevistas. E eu comecei lá do começo, assim, sobre quando ela era uma pequena Avril, adolescente, no interior, lá em Ontário, no Canadá. Quis saber o que que ela viu no pop punk, o que que tinha naquelas bandas, tipo Green Day e Offspring, que acabou impactando e sendo importante para ela. A gente vai mostrando aí uns trechinhos da voz original da Avril, você pegar a vibe também, mas mostrando a resposta completa só em português, na nossa voz mesmo.
Just like hearing the aggressive guitars and the attitude in like a more guitar-driven rock style of bands of music, I was just really connecting with it and the angst. And I mean, who doesn't love a good rock song? And that's just what kind of moved me the most.
A Avril disse que o que marcou ela foi ouvir essas guitarras agressivas e a atitude das bandas. Marcou também a angústia, né? Quem não ama uma boa canção de rock? Ela perguntou isso.
É, boa pergunta retórica. E ela continuou dizendo: era isso que me movia, bandas tipo Offspring, NoFX, Green Day, Blink. Eram as coisas que me inspiravam na escola, quando eu era muito jovem, antes de ser contratada. Eu queria tocar guitarra e fazer rock também. Então eu aprendi a tocar guitarra e fui me tornar quem eu sou. Fecha aspas. Bonito, né?
Bem bonito. E foi fácil quando esse estilo estava em alta, é claro, só que não continuou assim, né, Ortega?
Pois é, eu quis saber a visão dela sobre essa fase de vacas magras do rock na década passada. Eu perguntei: você ouviu muito isso? Pessoas te pedindo para colocar menos rock, menos guitarra nas músicas?
It definitely did. The different record companies throughout the years, there's like a time when like radio wouldn't play songs really that had like guitar. And so my label would want me to like back off on like live drums were dated and like electric guitars were dated.
E ela disse que sim, que esse pedido de diminuir as guitarras rolou com várias gravadoras ao longo dos anos. Segundo ela, teve uma época que as rádios não tocavam músicas que tivessem guitarras, então a gravadora queria que ela se afastasse desse tipo de som. Ela disse que baterias ao vivo estavam datadas e guitarra elétrica também estava datada, nas palavras dela. Quando ela fala a palavra datada, ela fez aspas com a mão. É
É.
bom a gente deixar claro.
Sim, e aí nessa parte ela é sincera e diz que é verdade, alguns discos que ela fez nessa época são um pouco mais suaves, e ela diz também que é bom evoluir e tentar coisas diferentes, e que ela fez isso, porque ela não pode continuar, né, fazendo a mesma coisa sempre.
Mas a verdadeira Avril Lavigne estava sempre no palco. E ela continua dizendo que os shows sempre foram muito elétricos, muito plugados, com guitarra alta, bateria ao vivo, tudo bem rock. Os shows sempre continuaram assim, e segundo ela, essa é a Avril de verdade, de coração.
Ela se empolgou nessa resposta, Braulio, ainda falou mais. Falando nessa Avril de verdade de coração, ela disse que o disco novo é o mais alternativo dela, do início ao fim. Ela diz: eu queria fazer esse álbum desde sempre e finalmente achei pessoas que realmente me entendem. Faz sentido esse tipo de álbum a essa altura da minha carreira.
Faz sentido mesmo, né?
Sim.
A volta ao passado sempre rola, né? Volta às origens. Mas como será que a Avril percebeu que o pop punk tinha voltado, tinha ficado popular entre os adolescentes de novo? Quando ela notou isso?
I was really like kind of like ecstatic to see Machine Gun Kelly's album go number one, to see a rock artist with pop punk songs, to see the growth that he had evolved from like rapping into like making a pop punk record and it doing so well with like we're in working with like friends of mine, like Travis Barker, and just seeing those two having that success, I was so like excited to see that.
Ela disse que ficou em êxtase com isso, e ela notou quando viu o álbum do Machine Gun Kelly chegar ao número 1 das paradas americanas lá em 2020. Ela elogia muito o Machine Gun Kelly por fazer esse trânsito entre o rap e o pop punk, e ela lembra que trabalhou com o Travis Barker, assim como o Machine Gun Kelly. Ele está no disco dos dois.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
A Avril continua a fala dela. Abre aspas. É bom ver esse estilo indo bem e tendo seu momento de novo. Os estilos vão mudando em ciclos, mas eu tô muito feliz que a nova geração tá redescobrindo bandas antigas e curtindo rock agora. Tô também feliz que as rádios estão tocando e aceitando. Fecha aspas.
Ela dá até uma risadinha assim quando fala das rádios, mas tem uma coisa curiosa. Esse disco tem um som bem parecido com o primeiro, mas como o começo da carreira da Avril foi muito difícil, enfim, ela era uma menina, tinha talento, e a gravadora queria interferir em tudo, eu fiquei com essa dúvida. O Let Go teve várias sessões, vários parceiros, muito vai e vem antes de ser lançado. Aí eu perguntei, eu sei que o som é parecido, mas qual que foi a diferença no processo de produção desse disco novo em relação ao primeiro?
I was so young, and when I made that first album, and it was like my first album, and, you know, It took a long time. I was trying to like figure out like who to work with and testing out different people. And then so that one was like kind of like a lot of work because I was like, I knew what I was trying to do, but musically I wanted to make something just like cool and kind of like, you know, rock and roll inspired. And so, like, at the time, like, people thought I'd probably just be, like, this, like, young girl doing bubblegum pop stuff. So it was, like, it was quite the challenge.
Ela lembra que era muito nova no primeiro disco. E ela também diz que gastou muito tempo tentando saber com quem trabalhar, testando as pessoas. E isso, segundo ela, deu muito trabalho. Ela sabia o que ela estava querendo fazer. Ela queria ser uma cantora de rock. Mas as pessoas achavam que ela era só uma garotinha ali fazendo pop chiclete. Então foi meio que um desafio, segundo ela.
É, mas já no novo álbum foi tudo diferente, bem diferente. Ela diz que já se conhece a essa altura, sabe o álbum que quer fazer, então ela se cercou com esses amigos talentosos dessa cena do pop punk, são pessoas que entendem ela, então foi muito mais fácil fazer esse disco, não teve muito esforço.
Entre os fãs novinhos da Avril tem uma menina de 18 anos que se chama Olivia Rodrigo. No ano passado, rolou um momento fofo entre as duas, né, num evento da revista Variety. A Olivia ficou muito feliz de receber um prêmio diretamente das mãos da Avril Lavigne.
Well, first of all, I want to thank Avril for coming here today. I am such a massive fan of you. I look up to you so much.
Eu perguntei o que a Avril acha desse sucesso da Olivia Rodrigo.
Well, I think that's really cool. And I think her success has been awesome to watch, to see somebody who's writing songs like from a really raw place, and she just seems like such like a genuine like song singer songwriter, and she's talking about her experiences, and what's cool about her is like people really all ages can relate to her music.
E ela disse assim, Ortega, abre aspas, o sucesso dela tem sido incrível de acompanhar, é bom ver alguém que tá escrevendo músicas de uma perspectiva crua, que parece uma cantora compositora tão verdadeira, falando das próprias experiências. O que é legal nela é que as pessoas de todas as idades podem se identificar com as músicas dela. É incrível ver outra mulher se dando tão bem na música, com canções que se conectam com as pessoas num nível tão alto.
Quando a Avril começou, não era tão comum ver mulheres cantando pop punk, e aí depois dela vieram muitas. A gente não pode esquecer que entre a Avril e a Olivia teve, por exemplo, a Hayley Williams do Paramore. E eu perguntei se a Avril se sente responsável por abrir a porta feminina desse estilo.
I don't know, but like I've had people say that to me, that like my music's inspired them, and like that's definitely really flattering and super cool. And yeah, anytime I ever see like a chick out there like rocking, I think it's awesome.
E ela foi humilde na resposta, ela disse que não sabe, mas conta que as mulheres chegam para conversar com ela e dizem que são inspiradas pela música que ela faz. A Avril, claro, diz que fica muito orgulhosa com isso, e ela termina dizendo, abre aspas, sempre que vejo uma garota no rock, eu acho incrível, fecha aspas.
A Avril disse em outras entrevistas que o disco novo é uma carta de amor para as mulheres. Aí eu perguntei, o que você aprendeu na sua carreira que você queria dizer para as mulheres hoje?
It's about having like a voice and having self-empowerment and self-worth, and like not letting someone like mess with you is, I'd say, like the music, the music's message.
Ela contou que aprendeu a ter voz própria e um poder só dela. Ela também falou que aprendeu a se valorizar e não deixar ninguém controlar nem ditar qual mensagem ela tem que levar na música dela. Hoje ela também contou que acha muito mais fácil dizer não em vez de só ficar falando sim.
Tá certo, essa é a Avril que eu gosto. E por falar nisso, eu tinha pesquisado e visto que ela comprou uma pista de skate para colocar no jardim da casa dela na Califórnia. Ela fez um vídeo com Tony Hawk andando lá e toda a galerinha do pop punk vai lá fazer umas manobras. O Machine Gun Kelly, a namorada dele, uma tal de Megan Fox, já foram vistos andando de skate no jardim da Avril. Aí eu perguntei para ela com que frequência que ela usa essa pista e como é que é a relação dela com o skate.
I don't know, like, just like, I moved to Malibu and I was skateboarding a lot for the first 6 months. And then not as much right now, but I'm sure in the summer I will a lot more. Like, I started skateboarding in high school and it was like a big part of my life. And I hung out with the boys and I wore baggy clothes and I was like always getting in trouble, getting suspended, all this stuff. I was a tomboy. And then, let's see, I dropped out of high school when I was like 15 or 16, got a record deal.
Ela contou que mora em Malibu, que é uma cidade de praia ali, né? Faz parte da região ali de Los Angeles. E que ela andou muito de skate nos primeiros 6 meses que ela se mudou pra lá. Atualmente, ela deu uma parada, né? Mas tem certeza que no verão vai andar muito.
Daí ela fez uma recapitulação bem legal e generosa da história dela com o skate. Ela disse que começou a andar quando estava na escola e que o skate passou a fazer parte da vida dela. Daí ela continua. Eu comecei a andar com os meninos, com os homens, usar roupas largas. Sempre causava problema na escola, era suspensa. E ela disse que era um tomboy, que é uma expressão para falar de menina que parece menino. Aí ela continua. Eu saí da escola quando eu tinha 15 ou 16 anos, arrumei um contrato de gravação e fui para a cidade fazer meu disco.
Legal esse relato, Ortega, ela estava realmente de bom humor. E ela termina dizendo que depois de assinar contrato, tentava andar ainda um pouco de skate ali em Nova York, depois em Los Angeles, mas claro, aí tudo começou a ficar atropelado, começou a vida de turnê, de viagem, de estúdio, e ficou muito difícil andar de skate. Às vezes, ela conta que andava de skate no backstage das arenas ali durante as turnês, mas não dava para andar muito e ela tá querendo voltar.
E aí eu perguntei para ela sobre uma coisa que todo mundo comenta, rola muito aqui no Brasil. Nesses 20 anos, a aparência dela não mudou nada. É meio humilhante pra gente que tem a mesma idade dela.
Pois é.
Mas ela parece que tem 18. Ela deu uma entrevista recente que dizia que o segredo era comer comida orgânica e beber cerveja às vezes.
Opa!
Eu perguntei se era verdade ou se tinha algum outro segredo.
Any other secret?
That's all I do. I eat organic food and I drink beer.
Okay.
I'll drink green juice and then it's keeping a balance. I don't know. It's probably just genetic, to be honest. But yeah, I used to stay out of the sun.
Ela deu uma risada, disse que faz isso mesmo, come bastante comida orgânica e bebe um pouco menos de cerveja, mas bebe. Também bebe, segundo ela, suco verde. Ela mostra uma garrafinha de suco verde ali no papo vídeo. Ela disse que também pode ter um fator meio genético, né? Mas que pode ser também o fato dela evitar tomar sol por muito tempo. Depois ela fica meio na dúvida de qual conselho dar, mas acaba resumindo. Enfim. Comer bem, tomar uma cervejinha, parece que é o segredo.
Ela estava bem humorada, né? Pegou a pergunta zoeira aí, desenvolveu, falando bastante.
Sim.
Mas aí eu resolvi perguntar sobre um tema que rolou muito no Brasil, mas é mais espinhoso, mas que, assim, marcou a história dela por aqui. Em 2014, a Avril veio tocar no Brasil e fez um meet and greet, aqueles encontros pagos com fãs. Muito bem pagos, custava R$800. E aí eles apareceram nas fotos muito longe dela, quase assim, 1 metro de distância. E essas fotos viraram memes, assim, muito compartilhados. Rolou uma história muito forte na época. Como assim você paga R$ 800 e não pode nem chegar perto da pessoa. Eu disse que ela é adorada aqui no Brasil até hoje, mas que esse caso foi muito comentado. E perguntei se ela lembrava disso.
Yeah, I do. Unfortunately, it was a little awkward because there was a security team that would like tell people to just like stay calm. And I don't know what they were telling them because they were speaking a different language. And I think it probably reflected poorly on me because like there was like, I don't know, a gap between us, but like, you can't make everybody happy. I mean, I've done millions of meet and greets my entire career, and there's never been a problem until one trip when somebody, a security guard team in a different language, is translating to like really rowdy crowd how to like stay calm, stay safe, and like it is what it is.
E eu pensei que ela não fosse lembrar, mas sim, ela falou que lembra, né, Ortega? E pra ser justo, eu vou reproduzir aqui a lembrança certinha nas palavras dela. Vamos lá. Abre aspas. Infelizmente, foi um pouco estranho porque tinha uma equipe de segurança que pedia para as pessoas ficarem calmas. Mas eu não sei o que eles diziam porque era em outra língua. Acho que isso pegou mal pra mim porque tinha um buraco entre nós nas fotos, mas não dá pra deixar todo mundo feliz. Eu fiz milhões de meet and greets em toda a minha carreira e isso nunca foi um problema. Até uma viagem com uma equipe de segurança traduzindo o pedido para uma multidão muito barulhenta ficar calma. Mas foi o que foi. Eu amo meus fãs, estou muito grata de continuar aqui fazendo música e esse é o motivo de eu estar aqui.
Muito bem, eu nem esperava também que ela fosse lembrar, achei que ela fosse desconversar. Eu achei legal ter falado o ponto de vista dela. Tá no Brasil, cheio de brasileiro doido. É difícil até pra gente, né? Tá aqui cheio de brasileiro doido. Imagina pra ela.
A gente entende português e ela não.
É, ela não fala português, totalmente perdida. Mas enfim, uma história impactante aí. Mas ela continuou, emendou, falando dos fãs aqui do Brasil.
For the festival.
Rock in Rio.
Yes. I'm very excited about that. Because it's been a while since I've been there, so I'm really thrilled to be coming back. And I'd like to, my message to my Brazilian fans is thank you guys so much to my Brazilian fans who have been so extremely wonderfully supportive of my music over the last 20 years. I can feel your love from miles away.
Ela lembrou que vai estar aqui no Rock in Rio e disse que está muito, muito animada. Ela também agradeceu os fãs brasileiros por apoiarem tanto ela nesses 20 anos. Ela também disse que sente o amor deles a milhas e milhas de distância. Aí fica até engraçado, né? Com aquela distância do meet and greet e essa distância. Mas enfim.
Mas é fofo.
Ela não percebeu a ironia. Ela também falou que os fãs brasileiros falam alto, enfim, gritam nos shows. E ela pode sentir a paixão deles.
Sim,
de lá.
Foram muitos elogios. É, terminou assim, né? Realmente ela quer...
Tá explicado o meme também, né? É legal dar o lado do artista, porque a gente fica só zoando o artista, fica fazendo montagem das pessoas super longe dela e tal. Mas é legal saber o lado dela. Ela tava ali agoniada e não entendeu muito bem o que aconteceu.
Sim, e é bom que ela tenha essa chance de desfazer essa impressão no Rock in Rio.
Sim.
Sempre desfaz nos shows dela, que são bem, bem enérgicos e tal. E eu acho que o Rock in Rio vai desfazer essa impressão aí. A gente espera o Rock in Rio, então, para virar essa página, apagar esse desentendimento aí da Avril com o Brasil. Mas se você quiser ouvir mais histórias sobre pop punk ou outros estilos, é só seguir o João Ouviu. Nossa edição é do Thiago Cazu e a gente está no Spotify, na Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Globoplay, no G1, em todo lugar.
Tchau, até semana que vem.
Tchau.